Olá, meu nome é Letícia Miyamoto, está no ar mais um episódio do Lipedema Talks e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui com a gente para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre tirzepatida, nome um pouco difícil, não trava línguas, porque nem sempre funciona e como lidar com os efeitos colaterais. A gente vai responder a essas perguntas e também outros temas relacionados aí a esse assunto. Tem muitas dúvidas, né? Tanto na internet, muitos pacientes gostam de saber sobre isso, um tema que está em alta, então por isso a gente trouxe uma especialista para falar sobre esse tema, esse assunto. Eu vou apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje, que é a Renata Pedrosa, farmacêutica especialista em farmácia magistral, pós-graduada em cosmetologia e em nutrição e obesidade. Atua há mais de 30 anos na farmácia terapêutica, acompanhando a evolução dos tratamentos voltados à saúde metabólica, emagrecimento e qualidade de vida. Bem-vinda, Renata.
Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Renata, eu já adianto, porque eu estava lendo aqui o seu currículo, eu mesmo quase travei aqui para falar as suas especialidades. Eu queria que primeiro que você explicasse o que faz, quem tem a sua função, como que chegou a escolha da sua carreira até hoje, enfim, você sempre gostou dessa área, como que surgiu essa profissão na sua vida?
É bem assim, bem interessante até, Letícia, que eu sempre gostei assim muito de química, desde criança brincar com coisas de misturar, fazer acontecer, né? E quando eu cheguei para escolher qual vestibular eu ia prestar, eu falei assim, não, vou prestar farmácia. Né, me chamo, mas por que não química? Não, porque eu queria trabalhar com o ser humano, na saúde, o que, que eu podia fazer? Como eu podia ajudar fazendo acontecer alguma coisa diferente? Quem desenvolve medicamentos são os farmacêuticos, né? O farmacêutico é o profissional especialista em medicamento, desde a fabricação da molécula do medicamento até a produção final. Eu falei assim, eu vou fazer farmácia. Nossa, mas farmácia vai trabalhar em drogaria, coisa assim, né? Ou vai trabalhar na indústria? Não, eu queria trabalhar em manipulação. Então, eu já entrei na faculdade, prestei vestibular, sabendo que eu queria farmácia e queria trabalhar com manipulação, tá? Daí, eu fiz a faculdade e tal. E durante a faculdade, eu fui dando monitoria na faculdade e acontecendo. E o professor da faculdade me convidou para trabalhar com ele, que ele queria montar uma farmácia de manipulação. E eu falei assim, ótimo, perfeito. Ele tinha uma drogaria e tal. Eu falei assim, eu trabalho alguns meses, daí ele monta a farmácia e tal. Daí passou um tempo, ele falou assim, eu vou precisar tardar mais um pouco. Eu falei assim, então eu vou procurar um trabalho em manipulação. E eu morava em Bragança Paulista, foi onde eu fiz a faculdade, e fui procurar manipulação. Eu tinha família em São José dos Campos, onde é a terapêutica, e falaram assim para mim, Renata, a farmácia é referência pioneira que tem aqui, o que a gente conhece de melhor é a terapêutica. Eu falei assim, nossa, terapêutica? Né? Mandei o currículo, daí falaram para ele assim, você precisa de farmacêutico? Eu falei, não, tal, mas passa o currículo para mim. Daí eu fui conversar, me mudei para terapêutica, isso em 1995, e estou até hoje.
Nossa,
na terapêutica.
Desde 95?
Desde 95.
Nossa,
não. E na terapêutica, assim, nossa, eu sou apaixonada pela terapêutica, né? Senão eu não estaria tanto tempo. Uhum. Mas eu, assim, me desenvolvi profissionalmente na terapêutica e a terapêutica é o pioneirismo, a qualidade, a excelência, é tudo que um profissional farmacêutico deseja, entendeu? Então eu fui crescendo, foi acontecendo, tudo lá pra gente estar no caminho da magistral que eu sempre sonhei. Né? E daí as pós-graduações a gente vai vendo, porque na farmácia magistral você faz o medicamento, cápsulas, faz cremes, faz cosméticos, né? Você faz infinitas coisas na farmácia magistral. Daí eu fui para a área da cosmetologia, trabalhava muito com dermatologistas, trabalhei muito com visitação médica, né? Orientando os médicos como se prescrever o produto manipulado e tudo mais. Daí fiz duas pós-graduações em cosmetologia Daí, depois de um tempo, eu fiz em nutrição e obesidade, né, para especializar em outra área totalmente diferente do que cosméticos, do que a parte dermatológica e tudo mais. E assim a gente vai estudando cada dia mais, né, sem contar as especializações que a gente faz, os cursos que a gente faz, né. E daí eu me quis aprofundar nessas duas áreas aí para poder dar um suporte aí melhor ao prescritor, ao paciente que tem dúvida, ao médico mesmo, né? Todas as inovações que saem e a gente tem que estar ciente e sabendo o que acontece. Então, a minha carreira profissional é mais ou menos isso.
Legal, conseguiu explicar muito bem. Renata, agora o tema do nosso episódio é tirzepatida, né? Que é um tema, um assunto que está sendo muito falado, muito difícil alguém que nunca escutou, né? Tem um interesse aí global na substância. Então, eu queria só que você comentasse um pouco sobre por que que ficou tão famoso, né? Na sua percepção, assim, na sua opinião, por que que a substância ficou tão conhecida? Por que que hoje acaba virando até assunto de meme de internet? Enfim, tem de tudo, né, falando sobre isso. Por que que deu esse boom do nada? Já era uma substância que existia? É algo novo? Por que que a gente está escutando falar muito mais agora?
Então, a tirzepatida, ela foi desenvolvida pela indústria alguns anos, né, atrás, foram feitos vários estudos, tal. E no Brasil, ela chegou, né, faz um ano e pouquinho aí no Brasil, porque ela foi registrado, né, pelo industrializado referência americano. E a partir do momento que ela é registrada na Anvisa, né, ou seja, no Brasil, ela pode ser manipulada quando o médico precisa de uma dose que não tenha no produto industrializado, tá? Porque no Brasil a indústria ela não conseguiu, deu um boom tão grande, porque voltando falando um pouquinho mais atrás aí, como você me perguntou da tirzepatida, né? Ela é um medicamento que você inibe a fome, diminui o esvaziamento gástrico, o tempo do esvaziamento gástrico e controla totalmente ali a glicemia. Falando assim, bem basicamente mesmo aí para você, porque primeiro ela foi desenvolvida pensando no diabetes, né? Diabetes tipo 2. Daí tem-se os efeitos dela, porque ela é um peptídeo, né? Então, assim, minimizando todos os efeitos colaterais, tudo mais. E tem-se esse efeito aí no emagrecimento, muito, muito potente. É assim, quando a gente fala potente, não é agressivo, tá? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, potente, extremamente agressivo. Não. E daí a indústria, ela coloca algumas doses no mercado. Né? E como deu esse boom desde o mercado americano, porque já existia isso no aprovado no FDA, né? E lá nos Estados Unidos, todo mundo emagrecendo, onde é um polo dos obesos, tudo mais, né? E as pessoas emagrecendo sem excesso de efeitos colaterais, quando tem um bom manejo, né? Uma orientação adequada, tudo adequado, imagina você, todo mundo queria utilizar. Né? Você emagrecer rápido, né? Sem efeitos colaterais, sem precisar ficar tomando cápsula, utilizando o medicamento que você aplica uma vez por mês, uma vez por semana, não uma vez por mês, uma vez por semana. Então, o que que acontece? Você pega e todo mundo quer utilizar. Ah, ótimo. Daí chegou no Brasil, as pessoas queriam utilizar. A empresa, a indústria não tinha para fornecer, as drogarias não tinham para fornecer. E a farmácia de manipulação, ela pode manipular quando? Quando o produto é registrado no Brasil, não há no mercado, ou quando há e não na dose que o paciente necessita. Daí várias farmácias de manipulação passaram, que produzem produtos estéreis, tá? Porque não é qualquer farmácia de manipulação que tem produtos estéreis, isso é bem interessante deixar claro, porque as pessoas falam assim, ah, eu quero manipular ali, tal. Não, são salas extremamente limpas, totalmente estéreis, tem que passar por rigorosos processos, aprovação de Anvisa, tem que ter inúmeros controles de qualidade ali do produto, tanto inicial quanto produto final. Tá? Então é um processo assim bem muito 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 criterioso. Tem que ter muito assim confiança da onde vem esse produto. Ela tem que ser refrigerada, tem que ter assim dedicação na produção e excelência no que faz. Daí vamos lá. Começaram a ter maior movimentação e as pessoas emagrecendo, um vai falando com o outro ali e tal. E você pega, ah, eu emagreci rápido. Ah, nossa, como você está lindo, não sei o quê. E as pessoas começam a malhar, fica mais, né? Sente assim, mais aquela vontade de viver, né? O gordinho ficou mais um pouco mais magro, já se sente bem. Imagina emagrecer bastante, sem sofrência, né? Porque além de não ter a vontade de comer, se sente extremamente saudável, tira todo o processo inflamatório ali do organismo, né? Porque a obesidade é uma inflamação. É uma doença inflamatória, você tem inflamação celular, o seu organismo está todo inflamado ali. Então, esse daí deu um boom, porque o povo quer emagrecer rápido. Só que daí começou-se também a importação das canetinhas, né? Independente de ser regular ou não ser regular, muitas importações, empresas idôneas, empresas não idôneas, isso existe em toda a área, né? Então, deu esse boom aí no mercado da tirzepatida ou das canetinhas emagrecedoras aí, tá?
Entendi.
Então é mais ou menos isso que acontece, né? Mas continuando, Letícia, no que você, na tua pergunta, né? Você falou assim para mim, ah, em efeitos colaterais, como que é, né? Efeitos colaterais, a gente tem, sim, efeitos colaterais. Isso quando a anamnese não é bem feita e o manejo não é bem feito. Tá? Ah, mas se o paciente tiver sensibilidade, por isso que a gente fala manejo, né? Cada indivíduo é único. Cada indivíduo precisa de uma dose. Cada indivíduo precisa emagrecer um determinado peso. Cada indivíduo tem um hábito, tanto de estilo de vida, de alimentação, né? Tem muitos pacientes no começo falavam assim: Nossa, eu sinto muita náusea, né? Sinto dor de cabeça. O que que eu faço? Eu não vou mais tomar. Não, o problema não está na medicação. Muitas vezes não tá nem na dose. Por quê? Porque não está ingerindo quantidade adequada de água. Meu intestino fica preso. Se você for ler a bula do industrializado referência, vai estar lá que pode ocorrer constipação, né? Pode ocorrer náusea, pode ocorrer dor de cabeça, todos os efeitos colaterais que podem ocorrer. Mas por quê? Falta de água. Nosso intestino, ele funciona com fibras solúveis e insolúveis e funciona com água. Né? Se a gente não ingere bastante água, imagina, se um paciente normal, sem tomar tirzepatida, ele tem que tomar ali mais ou menos 30 ml, né, a cada 10 quilos de peso, por quilo de peso, daí por quilo de peso, não a cada 10 quilos. Por quilo de peso. Daí você, ah, eu tenho que tomar ali 3 litros de água. É muita coisa, né? O gordinho pensa, não, não é muita coisa. Quando se toma tirzepatida, tem que tomar 40.
Nossa.
Você entendeu? 40 ml por quilo de peso. Então, em vez de tomar 30 ml por quilo de peso, sem ele tomar tirzepatida, por exemplo, tomando tirzepatida, o ideal é ele tomar 40. Ah, eu vou tomar 40 ml já. Gente, é por dia. Divide isso. A dica melhor que eu posso dar para qualquer pessoa, por exemplo, que vai tomar, vamos lá, eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Eu pego, divido esses 3 litros em 8 horas que eu estou acordado, ou 10 horas. Vamos supor, se eu estou 10 horas do dia acordado, eu vou ter que tomar 300 ml. É um copo e meio de água por hora. É muito tomar um copo e meio de água por hora? Não é. Se você pensar em 3 litros, é muito. Mas um copo e meio de água? Não é. Né? Então é a maneira da gente ver e enxergar as coisas. Você tomando essa quantidade de água, você melhora a sua pele, né? Você melhora o funcionamento intestinal, você melhora a sua digestão, você melhora um monte de coisa. Isso é uma das coisas. Fibras, essa água com fibras você melhora a motilidade intestinal. Proteínas, né? Se você não ingerir muita proteína, você perde cabelo. Quando se faz uso da tizepatida, os estudos mostram hoje que se utiliza mais ou menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Daí vai falar assim, eu não consigo comer tudo isso de proteína. Realmente, porque a tizepatida dá saciedade ali para você, demora o tempo do esvaziamento gástrico, certo? Você não começa, não consegue comer tanto mais. E você já tem que comer a salada, você tem que comer a fruta, tem que comer os legumes, não é verdade? Então, o que que acontece? Você pega e suplementa isso. Ah, suplemento com um whey isolado, né, que não tem muito carbo, não tem gorduras, né? Utiliza assim, um peptide strong, que é uma proteína de fava desenvolvida por inteligência artificial, onde só tem os peptídeos fundamentais ali para musculatura. São coisas assim que a gente suplementa para não ter, né, queda de cabelo. Mas é só a proteína que está queda de cabelo? Não! Daí, vitamina B12, vitamina D, né, zinco, selênio, como que tá todo esse metabolismo aí para não ter esse efeito colateral, que são os mais comuns, né, a constipação, a náusea, a queda de cabelo, unhas quebradiças, são alguns efeitos aí comuns que as pessoas que usam sentem. Outra coisa importante aí, como eu falei, de manejo, é como subir a dose, como fazer esse desmame e que formulações utilizar para que você tire a tizepatida, engane seu organismo como se você estivesse continuando tomando a tizepatida e o organismo fica adaptado a ficar sem. Entendeu? Para não ficar dependente e não engordar mais. Porque se não fizer todo esse manejo adequado, a pessoa emagrece lá 30, 60 quilos, tá? Já vi pessoas aqui hoje mesmo que eu conversei, falei assim, eu perdi 60 quilos. Um médico falou para mim, olha, eu utilizei a tizepatida e perdi 60 quilos. Se ele tivesse feito um manejo inadequado, ele teria engordado de novo. Isso eu dou suporte técnico para os médicos do Brasil todo. E eu vejo muito isso, dificuldade nesse manejo, né? Que tem muitos especialistas que fazem muitíssimo bem, mas tem alguns que nos procuram, olha, está acontecendo isso, olha, a tizepatida não está tendo efeito. Daí a gente faz toda a rastreabilidade, né? Que é o caminho inverso. Vamos ver o laudo da tizepatida manipulada, o teor de pureza dela todo acima, a matéria-prima acima, estéreos, livre de toxinas, tudo perfeito, 100% perfeito. Daí a gente até fez um questionário lá para o médico responder, quantidade de água, fibras, como que faz esse acompanhamento, né? É muito importante exercício físico de força, ou seja, musculação, porque toda vez que a gente emagrece muito rápido, a gente perde músculo, tá? Então, em vez de perder gordura, eu vou perder músculo, porque é muito mais fácil para o nosso organismo ele eliminar o músculo, menos trabalhoso, do que ele eliminar a gordura. Então, por isso que é orientado fazer bastante musculação, exercício de força. Tá? Daí, pergunto assim para o médico, ah, como está sendo feito o acompanhamento desse peso? Ah, eu peso em balança. Balança, ele não nos dá quanto tem de taxa de gordura e quanto tem de músculo. Daí, o que, que eu faço? Estou tendo enganado, né? Às vezes, eu não perdi peso, mas eu emagreci. Porque eu transformei a massa magra, a massa gorda em massa magra. Tornei a massa magra muito maior. Esse meu peso está em massa magra. Então, a bioimpedância é fundamental aí ter um acompanhamento por bioimpedância. Ah, eu posso usar o dipômetro, eu posso usar só medidas com a balança e tal. Sim, você pode, mas o ideal é você ter quanto você tem de taxa de músculo, quanto por cento você tem de gordura, quanto por cento você tem de água, quanto por cento tem de minerais, para quê? Para que saiba fazer esse equilíbrio adequado, porque como a gente falou lá no início, cada indivíduo é único, né? Então, quando a gente faz todo esse manejo orienta muito bem, a gente consegue identificar. Daí, isso é uma das coisas que a gente identifica: ingestão de alimentação inadequada, né? Daí a gente vai orientando os profissionais: olha, doutor, ó, nossos laudos, a gente apresenta todo, toda a rastreabilidade, a gente tem você, todas as documentações. Nós fomos, assim, transparente por tudo, porque eu acho importante o profissional médico ter essa segurança, tá? É, o produto, o quanto ele deve estar refrigerado ali, porque você não pode congelar uma tisepatida também. Pessoas, é muito importante isso. Não pode deixar próximo ao congelador, porque senão ela congela. Não pode deixar na porta da geladeira. Muita gente deixa em porta de geladeira. Porta de geladeira, ela abre e fecha, né? E daí o que acontece? Oscila muito essa temperatura, tá? Isso eu tô falando para os médicos que fornecem ampola para o paciente utilizar em casa. A terapêutica só vende para médico, tá? Nós só vendemos para médicos. Então, eu sempre passo orientação para o médico. Mas às vezes passa batido, quando ele repassa para o paciente, às vezes ele não aplica em casa, ou um paciente de longe, ele fornece o frasco para o paciente utilizar, essa orientação nem sempre chega certinho para o paciente, né? Esse armazenamento também interfere. Então a gente tem uma série de fatores aí que são interferentes no tratamento. Mas eu falo para você, tendo uma anamnese perfeita, a dose adequada, conseguir fazer toda essa escala de subida de dose, de desmame, que é a descida da dose, a quanto tempo vai se utilizar, a alimentação, gestão de águas, de proteínas, de fibras, e fazer o acompanhamento adequado, é sucesso na certa.
Renata, isso também responde, todos esses elementos que você resumiu agora no final dessa resposta, eles respondem a porquê, a pergunta, por que algumas pessoas emagrecem muito usando a substância e outras pessoas quase não sentem diferença, ou tem algo do próprio organismo que pode justificar isso também?
Olha, falar assim, as pessoas nunca não sentem a diferença. Ou as pessoas, não é a indicação da tisepatida. Tem muito isso. Como eu disse, a anamnese perfeita é muito importante. Uhum. E o manejo também. Por quê? Existem casos que são aquelas fomes emocionais. Tá? A pessoa tem uma ansiedade, às vezes ela está ali com a saciedade, a tisepatida está deixando ela ali quase com náusea, que não consegue engolir nada, mas ela come porque ela está ansiosa. Há necessidade de um tratamento mais psicológico, né, ou com outras medicações que tratam esse eixo, do que a tisepatida. Ou seja, a medicação indicada ali foi inadequada. Tá? Porque se a indicação for de tisepatida, não existe não emagrecimento com a tisepatida se o manejo foi feito correto.
Tá certo, tá bem explicado, porque realmente agora já é uma outra pergunta que eu imagino que quem está acompanhando se interessa pelo assunto, quer saber qual que é a média de tempo para começar a fazer efeito. Se tem assim, ou também vai de pessoa para pessoa, você consegue determinar isso?
Varia de pessoa para pessoa a velocidade, tá? Mas em 15 dias você já tem resposta. A primeira semana, algumas pessoas respondem mais rápido, tem resposta, mas ali em 15 dias você já vê resposta. Você tomou uma dose, você já vê ali que você não consegue, na primeira dose você vê ali que você já não consegue comer o quanto você comia antes. Tá? Você fica, sente aquela saciedade ali, abundante, que você fala assim, nossa, não estou com vontade, eu tenho que comer porque eu tenho sobrevivência, eu não quero ficar ali flácida, eu não quero perder minha musculatura, eu tenho que tomar meus suplementos, né? Então, essa suplementação aí, como eu falei lá no início, né? B12, vitamina D, zinco, selênio, tudo isso tem que ser avaliado antes para ter um organismo, né? Um terreno biológico equilibrado para você ter uma resposta saudável. E você, se você fizer tudo certinho em 15 dias, você tem resposta. Ah, eu vou tomar 15 dias, ou seja, 2 semanas, e vou, 2 doses, e vou parar? Não, tá? Ah, eu cheguei no meu peso, vou parar por minha conta. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Então, tem, como eu falei lá no começo, tem que fazer a ascendência da dose e a descendência da dose adequadamente, e a manutenção depois, como que você vai fazer, e toda a suplementação.
Certo. E agora sobre que é muito conhecido também dos efeitos colaterais que a gente estava dizendo, acho que faltou eu só te perguntar uma coisa, sobre os enjoos, né, que todo mundo comenta muito, tem medo, tem gente que não usa por conta do medo do enjoo. Até que ponto é um enjoo que faz parte ali do que até você explicou, né, por que que isso acontece? E até que ponto merece uma atenção que esse paciente procure novamente o médico ou tem um tempo ali de adaptação? Como que você avalia isso?
Não, é assim, ó, o tempo de adaptação, não, tá? Esse enjoo, ele só vai acontecer se a dose foi dada um pouquinho mais acima do que era o ideal na dose inicial, ou a pessoa não está fazendo ingestão da quantidade de água.
Então tem alguma coisa
Agora eu digo
errada.
para você, 80% ou até 90% aí mais ou menos, eu digo para você que é a falta de ingestão de água.
Então,
Tá?
realmente é porque, olha, é um recado legal, porque muita gente fica com o jogo achando que é normal, né? Usar a substância.
Exatamente. Agora eu vou citar, e você me fez lembrar, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas você me fez lembrar de um efeito colateral que não é muito comum, mas acontece em alguns casos, tá? A pessoa sentir fadigada, dor no corpo, tipo uma dor muscular. Isso é falta de proteína. Tá? Então, com os efeitos colaterais, com as reclamações, assim, ah, ou se o médico, ou chega para o médico assim, ah, eu senti isso, senti aquilo. Tudo isso é manejo, tá? Então, é o que a gente fala. Ah, dor de cabeça, náusea, né? Eu já vi pessoas sentirem, assim, um pouco de fraqueza, né? A fraqueza, ela pode ser falta do alimento, né? Porque está extremamente ali saciado, não está comendo o que deveria ter ser ingesto ali, e falta de água. Agora, a dor muscular é proteína, tá? Então, aumenta a taxa proteica que essa dor aí muscular não acontece. Náusea, ah, olha, eu estou tomando 100%. Da minha água, eu estou sentindo muita náusea que eu não consigo tomar mesmo. Conversa com seu médico, tá? Conversa com o teu médico, fala assim, doutor, eu posso descer um pouquinho a dose, vamos avaliar, eu estou sentindo assim, assim, assado, tal. Outra coisa que um efeito colateral que pode ocorrer também, Letícia, são algumas reações no local da aplicação. Algumas pessoas têm uma hipersensibilidade na pele. E tem assim, tipo uma coceira, uma inflamaçãozinha, fica um pouquinho mais vermelhinho o local de aplicação. É comum? Não, não é comum. Mas não é comum assim, dizer 100% das pessoas, 90% das pessoas. Mas 70% das pessoas pode ocorrer, tá? Esse tipo de reação alérgica. Ah, não ocorreu, não tá fazendo efeito? Não, não tem nada a ver, né? Ele é para ser aplicado ali com agulhinha de insulina, subcutaneamente. Mas se o médico aplicou, passou ali um dia, no mesmo dia, apareceu esse rosinha, coçou um pouquinho, é normal, tá? Isso daí, passa um creminho, hidrata ou passa algum creme ali de corticóide só para tirar esse vermelhidão ali e só, mais nada. Né? Nada com uma pomadinha antialérgica aí não resolva, tá? São coisas assim, acho que eu citei para você a maioria dos efeitos colaterais comuns que podem ocorrer.
E realmente comentam muito da substância, mas eu pelo menos vi poucas matérias, poucos vídeos informando tudo isso que a gente conversou agora. Então, muito obrigada, Renata. Ficou
Eu que
ótima a sua explicação.
agradeço.
Parabéns pelo trabalho. Eu vou deixar
Obrigada.
esse espaço se você quiser passar algum site, rede social, alguma coisa, quem estiver acompanhando quiser te encontrar ou até a própria empresa, como que faz para poder ter contato?
Ah, sim, é um prazer. Eu agradeço mais uma vez. Foi assim, extremamente interessante esse nosso bate-papo e estarei sempre à disposição, tá? A terapêutica, o arroba da terapêutica no Instagram é arroba farmaciaterapêutica. O e-mail, meu e-mail é renata.pedrosa@farmaterapeutica.com.br.
Farma com PH ou com F?
Farma normal, com
Normal.
F. E o WhatsApp é 12 99604 3138. Esse é meu WhatsApp corporativo. Estou à disposição para médicos, para pacientes que precisarem. Se não for exatamente comigo, estarei direcionando ao canal necessário.
Tá certo, Renata. Muito obrigada mais uma vez, viu?
Obrigada a você. Até.
Obrigada a você que acompanhou aqui até o final. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que a gente continue trazendo os nossos especialistas. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau!